Entrevista.
Olha, esse mês de janeiro comemora-se também o farmacêutico, né? Que é uma profissão tão importante. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa profissão, sobre medicamentos, com a Lorena Bahia, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Goiás. Oi, Lorena, bom dia.
Bom dia, Isadora. Bom dia, ouvintes da Difusora. É um prazer estar com vocês hoje para a gente falar sobre o mês do farmacêutico, essa profissão que faz tão bem à sociedade.
Ah, com certeza, né, Lorena? Aqui, eu acho que não tem uma pessoa que não chega lá na farmácia, traz o farmacêutico e fala, me ajuda aqui com medicamento, me ajuda aqui com esse remedinho. Se não fosse os farmacêuticos, eu acho que muita gente ia ficar ali na drogaria, na farmácia, catando remédio a esmo e sem nenhuma orientação, não é mesmo?
Exatamente. Eu sempre falo que o farmacêutico, ele é o profissional de saúde mais acessível à população. Então, diferente dos outros profissionais de saúde, ninguém precisa marcar horário para falar com o farmacêutico, para receber atenção e cuidado. E o farmacêutico está presente na vida das pessoas nos diversos âmbitos. Então, no laboratório de análises clínicas, nas farmácias de manipulação, nos hospitais, nas unidades de saúde pública e em todas as farmácias durante todo o horário de funcionamento. Então, esse profissional está ali para servir a sociedade, como você bem colocou, tirar as dúvidas em relação ao uso de medicamentos, explicar como que cada um desses medicamentos precisa ser utilizado para que as pessoas elas tenham um maior aproveitamento dessa ferramenta terapêutica nos tratamentos, né, que são os medicamentos.
Agora, tem muita gente que fica muito confuso, Lorena, porque, como eu disse, você está lá com alguma doença, alguma dor no corpo, e você não chegou nem no médico, mas você vai até uma farmácia, conversa com o farmacêutico, conta ali os seus sintomas, e ele te orienta na medicação. Até que ponto a pessoa ela tem que só ir na farmácia atrás do farmacêutico, ou até que ponto ela precisa antes procurar um médico? Existe? Porque a gente sabe que muita gente está com uma dor, uma situação muito grave, e não quer ir para o hospital, né? Quer já ir na farmácia, catar qualquer remédio que puder ali, ser orientado para ela. E a gente sabe que também não é assim. É uma profissão que tem todo um rigor, um cuidado com a saúde das pessoas. Existe um limite entre, né, o que o farmacêutico pode fazer para alguém que não foi até um médico pegar uma prescrição médica?
Sim, o farmacêutico, ele atua principalmente nos transtornos menores de saúde. Então, um paciente, por exemplo, que está com uma gripe, um resfriado, que tem uma cólica, que está com azia, má digestão, o paciente às vezes está sentindo uma dor de cabeça. São situações aparentemente que configuram um transtorno menor de saúde que pode ser resolvido sim pelo farmacêutico. Mas esse profissional, ele tem conhecimento e tem segurança suficiente para fazer a triagem desse paciente para serviços de saúde de maior complexidade, encaminhando para outros profissionais de saúde. Então, não só com o médico, mas, por exemplo, às vezes o paciente ele chega até a farmácia querendo uma orientação sobre um suplemento alimentar. Então, o farmacêutico ele faz o aconselhamento, ele pode dispensar o produto, mas se ele vê que esse paciente ele precisa receber, por exemplo, uma dieta, ele vai encaminhar o paciente para o nutricionista. Então, o farmacêutico faz essa triagem, sim. A farmácia ela é a porta de entrada, é o primeiro ponto de atenção à saúde que o paciente tem dentro de um sistema de saúde mais complexo. E dali pode ser que ele saia encaminhado, às vezes, até para um serviço de urgência e emergência. Então, quantos pacientes, por exemplo, chegam na farmácia queixando, por exemplo, de dor de cabeça? O paciente faz tem a sua pressão aferida pelo farmacêutico, o farmacêutico às vezes detecta que ele está com a pressão bastante elevada e que precisa ser encaminhado para um atendimento médico de urgência. E ele faz essa triagem. Então, os farmacêuticos, eles estão ali na linha de frente para prestar o primeiro atendimento. Muitas vezes, esse atendimento se encerra ali mesmo, às vezes com a dispensação, com a prescrição de algum medicamento. Mas, em outras situações, ele faz a triagem e encaminhamento do paciente para serviços de saúde de maior complexidade.
Agora, Lorena, falando especificamente dessa profissão e até o funcionamento das drogarias, por exemplo, quando a gente vai numa drogaria, dependendo do tamanho dela, tem às vezes 3, 4 pessoas, algumas até mais, ali no balcão para orientar sobre medicação. Essas pessoas que ficam ali naquele balcão separando a gente dos medicamentos, tem que ser todos farmacêuticos ou às vezes tem apenas funcionários ali que são atendentes de balcão e um farmacêutico que centraliza o serviço? Como é que funciona esse esquema de trabalho numa drogaria? Precisam todos ali trabalhando terem essa profissão, serem formados em farmácia?
A farmácia, durante todo o horário de funcionamento dela, ela tem que manter, no mínimo, um farmacêutico sempre presente para atender a população. Mas o farmacêutico, ele não trabalha sozinho, ele trabalha dentro de uma equipe multiprofissional que presta assistência farmacêutica. Então, geralmente na farmácia, eu tenho o farmacêutico, mas eu tenho os auxiliares de farmácia, eu tenho os balconistas, eu tenho os atendentes que não têm o curso superior de farmácia, mas que fazem outras atividades supervisionadas pelo farmacêutico. Então, existem atribuições que são privativas do farmacêutico. Essas atribuições, o farmacêutico ele não delega para membros dessa equipe. Então, a parte dos serviços farmacêuticos, por exemplo, aplicação de vacinas, aferição de pressão arterial, a medida da glicemia capilar, os testes rápidos que são realizados, a dispensação de produtos controlados, então aqueles medicamentos que a gente conhece como medicamentos tarja preta, medicamento controlado, de antibióticos, são atribuições privativas do farmacêutico. Então, essas atividades só o farmacêutico pode realizar dentro da farmácia. As outras atividades, elas podem ser exercidas pelo balconista, pelo atendente de farmácia, mas sempre sob a supervisão do farmacêutico. Todo farmacêutico, ele exerce a responsabilidade técnica de um estabelecimento. Então, tudo que acontece ali dentro da farmácia é de responsabilidade do farmacêutico. Então, o farmacêutico, ele tem que contar com uma equipe que seja bem treinada, que esteja preparada e segura para exercer essas atividades que estarão sob a sua supervisão. Mas o farmacêutico, ele trabalha com uma equipe multi. Aí tem o caixa também, tem o entregador, às vezes tem um gerente que não é farmacêutico. Muitas farmácias colocam também outros farmacêuticos, né? E aí um assume a função de gerente. Então, é dessa forma que funciona as farmácias.
Maravilha. Agora, houve uma discussão que ficou muito quente no Brasil por muito tempo, Lorena, que foi da venda de medicamentos que não precisam de prescrição médica. Por exemplo, dipirona, que o pessoal compra muito para dor de cabeça, dor no corpo, para ter no supermercado, ter na mercearia, ter em qualquer outro tipo de estabelecimento, porque não tem prescrição médica. Normalmente, as pessoas, quando vão numa farmácia, já vai lá, já pega esse medicamento sem nem passar a leptina pelo mesmo farmacêutico. Como é que está essa discussão? Houve alguma definição já que está proibido esse tipo de venda? É só drogaria mesmo? Como é que está essa discussão aqui no Brasil, Lorena?
Existe um projeto de lei que é de autoria do deputado goiano, Glaucin da Fox, que está tramitando no Congresso Nacional para que se libere a venda de medicamentos isentos de prescrição médica em supermercados e outros estabelecimentos, como lojas de conveniência, padaria, mercearia. E assim, esse projeto de lei, ele coloca em risco a saúde da população. Primeiro porque, assim, você bem citou, são medicamentos isentos de prescrição, mas esses medicamentos, eles não são isentos de reações adversas. Então, a gente tem dados do Cimitox que mostram para a gente que a gente tem cada vez mais um aumento no índice de intoxicação por medicamentos e vários desses casos que são notificados vêm do uso de medicamentos isentos de prescrição. Então, por exemplo, o paracetamol é um medicamento de venda livre, mas é um medicamento que causa um comprometimento hepático se ele não for utilizado da forma correta. Então, a gente teme muito esse projeto de lei, a gente acredita muito que está tendo uma inversão de valores mesmo, da questão econômica sobrepondo as questões de saúde pública. Isso é muito grave, é uma ameaça. Eu sempre gosto de comparar com as histórias das passagens aéreas, né? Quando retiraram o despacho de bagagem, era com aquele discurso que o preço das passagens iria abaixar. E nada disso aconteceu. A gente já está aí há vários anos, as passagens sofreram um aumento sem que a gente tivesse qualquer tipo de benefício para a população. O medicamento também é assim. A gente tem esse discurso que vai ter redução do preço, colocar no supermercado, mas o que a gente verá, e isso eu posso te afirmar porque são dados registrados, né, no Sistema Nacional de Intoxicação, é um aumento das internações hospitalares por uso incorreto de medicamentos, um alto índice de automedicação, inclusive de autoextermínio também, que é um outro agravante quando você tem medicamentos que você não faz uso em casa e que você está ali numa situação de comprometimento da saúde mental. Então, por todos esses motivos, nós somos contrários a esse projeto de lei, estamos lutando, dialogando, né, com os deputados para que não se aprove esse projeto de lei. E se for aprovado o projeto de lei para colocar medicamento no supermercado, que o supermercado tenha assistência farmacêutica com um farmacêutico permanentemente para servir a população, para orientar, esclarecer as dúvidas, como ocorre nas farmácias.
A gente também tem uma participação aqui da nossa ouvinte, a Isolina. Eu quero convidar a escutar aqui comigo a Isolina, que ela conta o relato dela, de alguns medicamentos, até para poder orientar o que ela tem que fazer. Bom dia, Isolina.
Bom dia. Quero tirar uma dúvida. Você está conversando com essa menina aí. Eu fui no médico segunda-feira, otorrino, que eu estou com problema de sinusite. Aí ele passou uns remédios para mim, uns de borrifar no nariz, uns de beber. Eu bebi um comprimido ontem à noite, menina, ele é antibiótico, parece que tem amoxicilina, tem penicilina. Eu li a bula ali, me deu uma piniqueira no corpo, um trem ruim, estamos ruim. Eu não estou bebendo, não. Bebi só ontem à noite e parei. Porque eu tenho, assim, uma vez, eu estava com problema de osteoporose, eu fui na Santa Casa, um ortopedista passou para mim os remédios, eu fui parar no Santa Lúcia, com secreção no esôfago, quase morri. Agora, eu fui e falei para ela, ela falou assim, danos além, você tem alergia com alguma medicação? Eu falei, eu tenho, antibiótico. Aí ela falou assim, ah, mas eu sou médica já há 16 anos. Não sei o que, não tem isso não, passou. Eu bebi um, me deu uma piniqueira no corpo, coceira, sabe? Eu já tenho problema de alergia, assim, ó. Eu falei assim, não vou beber mais. E eu fico obedecendo minhas meninas, que elas ficam preocupadas comigo, querendo que eu faça as coisas, que eu vou no médico, eu perdi o cheiro, assim, eu não sinto cheiro de nada, nem nada. Aí eu fui no otorrino, porque elas marcou e me levou tudo, mas eu não vou beber esse antibiótico. Depois eu voltar lá, eu levo pra ela ver. O que você me aconselha?
Nesse caso, Lorena, o relato, né, que ela conta aqui pra gente, ela teve, né, talvez uma reação alérgica, algum medicamento, enfim, e ela para o medicamento por conta própria. Qual que é a orientação nesses casos que você pode dar aqui para o nosso ouvinte?
Olha, nesse caso da dona Isolina, houve uma prescrição de antibiótico, então caracterizando aí o tratamento de uma infecção que ela tem, provavelmente uma sinusite. Para você curar a sinusite, você vai precisar de utilizar um antibiótico, sim. Como ela teve essa reação, que provavelmente é uma reação alérgica, o correto é ela retornar ao médico, para o médico substituir esse antibiótico. Porque às vezes ela é alérgica, vamos supor, à amoxicilina, mas ela não vai ser alérgica a outros princípios ativos. Então, o médico é o profissional habilitado, é quem está acompanhando o caso. Então, ele que pode fazer a substituição desse medicamento. Parar o medicamento por conta própria, ainda mais sendo antibiótico, ela pode ter o seu quadro de saúde piorado em função da não adesão ao tratamento. Então, o correto é ela retornar ao médico, falar dessas reações que ela teve ao usar o medicamento, provavelmente é uma amoxicilina com clavulanato, pelo que ela falou, e aí o médico prescrever um antibiótico de outra classe farmacológica, para que ela possa ter os benefícios do tratamento e se curar dessa sinusite.
É sempre bom também, né, Lorena? Por exemplo, tomou aquele remédio, sentiu que teve efeito colateral muito alto, que deu alergia, tira foto ali da caixinha do remédio, se não lembrar qual que usou, para quando voltar no médico mostrar qual que foi o medicamento utilizado, que isso facilita, porque a gente decorar esses nomes complicados, e nome de remédio é difícil, viu? Acho que a foto nessas horas ajuda muito, não é mesmo?
É uma excelente estratégia você tirar a foto, colocar no seu celular, você ter, no caso dela, se ela for uma paciente idosa, guardar um papelzinho mesmo, fazer uma anotação, guardar na bolsa, na carteira, junto com os documentos dela, quais são os medicamentos que ela desenvolveu a alergia, para que em outras consultas ela não passe pela mesma situação, porque ela já sabe que esse produto ela tem reação adversa.
Com certeza. Lorena, quero agradecer sua participação aqui com a gente, explicando um pouquinho da atuação dos farmacêuticos, a importância, inclusive, dessa profissão, esclarecendo dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Vamos voltar mais vezes a conversar aqui sobre o assunto. Muito obrigada.
Isadora, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito bom poder orientar a sociedade, poder falar do trabalho farmacêutico e mostrar a população, o quanto esse profissional é acessível e pode somar com seu saber, seu conhecimento, para que a população tenha melhores resultados de saúde. Nós somos quase 15 mil farmacêuticos no estado de Goiás e pode ter certeza, onde tem um farmacêutico, tem sempre alguém disposto a cuidar, a orientar e a melhorar a saúde da população. Muito obrigada.
Forte abraço, Lorena Bahia, presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Goiás.